Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa do virtual hexacampeão brasileiro, o programa do Corinthians Timoneiros na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento o programa ao lado de Leandro e a mim nos trabalhos técnicos e ao lado também de Felipe Sema. Boa noite, Sema.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Leandro, o Parmeira. Boa noite, o Leandro aí, o corintiano que veio aí, o Boss e o Gabri aí. Saudações salvinegras pra todo mundo e hexa, porra.
Boa noite, Gabri.
Boa noite, Lucas. Você chama de virtual, mas eu já nos nossos canais de comunicação aqui, de divulgação, já chamei de edição do título esse programa. Então, já boa noite a todos.
E aí, Pedro? Agora boa... sim.
Boa noite, Lucasito, Gabri, Felipe, Leandros e Timoneiros. Agora sim.
Agora sim.
Agora acabou.
Aproveito então para, já que vocês já citaram o segundo Leandro da noite, para apresentar Leandro Bergamin, mais um integrante do honrado Grupo Neco, grupo de estudo do Coringão. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer.
Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com corintianos para corintianos, é sempre muito bom falar e espero poder trazer informações bacanas para vocês aí, divertir a galera aí durante o programa, certo?
Claro, claro. Fale também do jogo contra o Atlético, como foi assistir esse espetáculo?
Acertei o placar, hein?
Quem diria, hein?
Acertei
você
o placar,
também, né,
Pedro? Eu apostei no 6x2.
Posso te lembrar de mim,
mas depois, foi uma brincadeira, o 6x2.
Eu não esperava 3x0 lá. Eu achava que o Corinthians ia ganhar, mas não que ia ganhar com o passeio que foi, com a facilidade, não dentro de campo, mas a inteligência que o Corinthians teve pra jogar, né, pra segurar, esperar o momento certo, não deixou o Atlético se crescer em momento nenhum. Quando o Atlético começou a tentar pressionar o Corinthians, ia pra cima e fazia os caras se segurar no campo de ataque. O Cássio teve pouco trabalho no jogo inteiro, né, mas os 3x0 foram mais que merecidos, foram todas jogadas, não foi gol de sorte, de lambança, nada disso, foram todos gols de muita competência, assim. E eu assisti o jogo em Santos, cara. Eu tava em Santos, tava rolando Palmeiras e Santos. Aí eu esqueci que eu tava em Santos, eu ia pra padaria com a camisa do Corinthians, tava todo mundo me olhando torto e tal, né?
Mas Santista dizem que tem mais corintiano que santista em
então,
Santos?
Deixar a final mais animada,
é
né?
Pra sentir mais emoção.
É mais emoção, né? Na final.
Diz que lá é bem equilibrado a população. Você vê que tem bastante corintiano, você vê que tem muita discussão Corinthians-Santos nos quiosques da praia, no comércio e tal. Mas lá é a casa deles, então tipo, os prédios têm bandeiras, as padarias são em homenagem, tem fotos em homenagem ao clube, igual nos grandes bairros, né, que é dos 97 bairros daqui de São Paulo, 94 são predominantemente corintianos, então é fácil você entender como que é lá, só que você não sendo o principal, embora tenha torcedores de outro time, mas o que fala mais alto lá é com certeza o santista, né? Mas
foi muito legal
ver o jogo lá e sair depois do jogo, ir pra rua e tomar cerveja tal, com a camisa do Corinthians e tal, eu senti isso tudo.
Não foi hostilizado?
Não foi hostilizado. Só a gracinha, né? Só aquela, pô, mas corintiano, caramba, tal. Aí já vinha outro corintiano também defendia. Foi bem divertido.
Só pequenos tumultinhos, né?
Só diversão, lazer, só lazer.
E você, Pedro, onde viu o espetáculo?
Na Penha, Reduto Corintiano. Mas eu esperava uma goleada.
Coração.
Você falou 6x2.
Mas o 6x2 foi brincadeira, mas eu esperava.
Mas esperava mesmo
a goleada? Placar mais elástico. Porque a tática do Atlético Mineiro, por um aspecto tático e psicológico, a tática do Atlético Mineiro, se verticalidade, em velocidade...
E lateral também, horizontal também, na lateral, né?
E isso cria espaço entre as linhas, o Corinthians com o toque de bola do Corinthians ia conseguir envolver o Atlético em algum momento. E essa estratégia do Atlético também possibilita muito desarme do time adversário. Tanto que os dois primeiros gols do Corinthians saíram com desarmes.
Sim.
No campo ofensivo. Não exatamente perto do gol, mas na intermediária. E no primeiro tempo já tinham tido jogadas assim, o Atlético tava, e você sentia o nervosismo do Atlético, essa questão psicológica. Quando saiu o primeiro gol, como saiu cedo o primeiro gol, eu falei, e agora abriu a porteira. Vai fechar o caixão do Bruno do campeonato.
Aí o Gabriel e Sema assistimos juntos. Só o Sema apostou na goleada, né, no programa passado, eu e o Gabi fomos de 2x1, né,
eu achei que ia ser 3x0, porque eu achei que o jogo ia ser equilibrado, tanto que foi até o Corinthians fazer o primeiro gol, assim, dava um pau, né, dava um jogo equilibrado. E o Atlético contei que ia se desequilibrar depois do primeiro gol. Eu não achava, depois daquele jogo contra o Sport lá, achei que eles poderiam estar tão nervosos ou mais do que aquele jogo por ser mais decisivo. E quando saiu o primeiro gol, não achei que ia sair, ter mais dois depois. Eu achei que o primeiro gol poderia ter sido mais cedo.
Eu achei que poderia ter sido uma goleada se o Corinthians tivesse feito um gol logo no comecinho. Aí eu acho que o Atlético também ia avacalhar e aí ia ser pra ser um 5-0 mesmo. Mas como o gol demorou.
Só
essa era a minha...
Se fosse no finalzinho do primeiro tempo ou comecinho do segundo tempo, eu acho que seria um outro 5-1.
Eu tinha pensado mais ou menos.
Seria mais um 7-1 na vida de Belo Horizonte.
Mais um estádio de Belo Horizonte.
Eu tinha pensado mais ou menos nisso, mas o Atlético ele não jogou como Atlético, o galo doido que eles falam. Ele não foi assim no primeiro tempo, ele foi bem mais cauteloso.
Ele foi respeitoso.
Porque ele sabia, eu acho que o Levir tinha em mente que se ele partisse pro ataque louco, desenfreado, ele ia acabar tomando uma goleada já no primeiro tempo.
É forte demais, né?
Mas,
eu concordo com essas análises e acho que ficou meio... virou quase que um consenso que o problema do Atlético Mineiro é que ele só tinha um jeito de jogar. Que era aquela verticalidade, o galo doido mesmo e tudo mais. Eles tentaram mudar esse comportamento um pouco e tentaram, por exemplo...
E não acharam muito, né?
E não acharam. Tentaram fazer um jogo mais de passo a passo, transições de bola mais tranquilas. E o Corinthians percebeu isso e marcou adiantado e... As primeiras 3, 4 chances do Corinthians no jogo foram bolas roubadas no campo de ataque. O Atlético tentava sair jogando com mais ponderação, vamos dizer assim, tocando mais. E o Corinthians percebeu que o jogo não era tão frenético, era mais no campo, começando pela defesa deles, e marcou em cima. O fato do Edi Carlos jogar no lugar do Jamerson, que é um ótimo zagueiro, ajudou muito a gente. Não precisa nem falar pela rebatida do primeiro gol. Após o cruzamento do Felipe, diz tudo, né? Um cara que...
Péssimo,
destoava.
O pior em campo.
Destoava.
Ele tomou o drible do Wagner Love também, né?
Parecia que o Wagner Love era o dele, né? É
isso mesmo. E o Atlético tentou mudar um pouquinho o seu manual de jogo, mas não tinha jeito mesmo. O Corinthians estava muito mais pronto para garantir o título, para garantir a vitória e... Foi o jogo inteiro sendo dando tranquilidade e o Atlético jogando, chegava naqueles lances tipo lateral do Marcos Rocha na área, cruzamento, escanteio, jogadas mais impulsivas, vamos dizer assim, né? Com exceção de uma que o Dátolo cortou o Felipe, cruzou o rasante, foi perigosa essa.
Foi uma boa jogada, eu acho que eu lembro.
Foi a única grande jogada essa do primeiro tempo e no segundo tempo, uma que o Luan arranca pelo lado, cruza pro meio e o Edilson tira. Foram essas duas jogadas bem construídas do Atlético Mineiro. O Corinthians com muito mais começo, meio e fim. Mesmo sem o Elias no meio campo, o Rodriguinho é um cara que realmente joga melhor sem estar de costas pro gol e vindo de trás. Não é brilhante, mas pelo menos consegue participar do jogo, né? Porque de meio ele nem participa do jogo. E o time não sentiu falta do Elias, jogou totalmente à vontade, já sabia o que fazia, já tinha só o plano de jogo lá como se diz por aí.
Você até esquece do Rodriguinho no jogo, né?
Mas ao mesmo tempo não tem um erro.
Não pelo lado ruim, assim. Por ele tá fazendo tudo direitinho.
Então, até um negócio que eu queria comentar sobre ele, que pouca gente comentou, eu vi poucas matérias na mídia e tal, porque eu achei que o Rodriguinho voltou muito melhor nessa segunda passagem, pós-empréstimo lá pras Arábias, do que na primeira passagem. Não sei se ele não teve o tempo suficiente na primeira passagem.
Tem a ver com a posição também? Que ele
pode ter a ver com a posição, mas
agora,
quando ele jogou de meia-meia, que foi o jogo contra, que ele jogou de camisa 10, foi contra a Ponte.
Então contra a Ponte ele
entrou.
Não, mas teve um jogo que ele começou e que ele foi bem também no jogo. Sim. Acho que ele chegou a marcar o gol. Foi o primeiro gol depois da volta dele.
Foi esse com a Ponte, que ele entrou no lugar do Jadson.
Não, antes. Esquece, foi no amistoso que teve, que jogou só os reservas lá.
Com a ABC.
De Natal, que ele marcou até o gol e tal. E ele desempenhou bem a função de meia, apesar de ser um time pequeno, né?
Amistoso,
um jogo festivo,
né?
Contra um time. Mas ele conseguiu. Antes ele não se destacava nem nesses jogos, assim, nem jogo treino, digamos assim, né? Fazia gol de falta, um ou outro, gol de fora da área. Mas eu acho que ele na posição do Elias, ele ficou bem participativo e ele não se compromete com tentar, né, dar um passe mais curto, de mais qualidade, o time também jogando mais perto do que o time que ele jogou quando ele estava em 2013, o time é mais compacto. Então facilita tanto a movimentação e o jogo de quem tem um bom passe de bola. E ele é um jogador que tem um bom passe de bola, ele erra pouco passe.
Sim, a
ele
diferença...
Ele lançamento e tal, né?
Sim. A diferença agora, então, de 11 pontos, faltando 5 rodadas. O Corinthians pode vencer o Coritiba no sábado e ser campeão sem entrar em campo. O Pedro falava
eles
aqui...
Eles não vão mudar mesmo.
Não vão. E o Pedro tem uma teoria interessante, né?
Então, o Corinthians não pode só ser campeão uma possibilidade de ser campeão sem entrar em campo. Tem duas. Porque se a CBF aceitar o recurso, a solicitação que o Corinthians fez de mudar a data contra o Vasco para quinta-feira, 18 para 19, se a CBF não alterar o jogo do São Paulo contra o Atlético no Morumbi, que está marcado atualmente para o dia 18, serão duas possibilidades de conhecer campeão sem entrar em campo. Porque até é maior a possibilidade de ser campeão sem entrar em campo quanto só nessa rodada. Porque é muito mais fácil o São Paulo tirar pontos do Atlético do que o Figueirense.
E aí a teoria é de que a CBF, interessada em mudar para o mata-mata, deixaria o campeonato terminar de uma forma bem chata.
Porque assim, a rodada, a data dessa rodada aqui contra o Curitiba, ela foi definida depois do jogo contra a Ponte Preta. E acontece o seguinte, naquele jogo já se falava que o Corinthians podia ser campeão. Foi na semana que o Corinthians tinha aberto 7 pontos. Já se falava na possibilidade de conhecer campeão contra o Curitiba, se vencesse o Atlético. Então, eles sabiam que essa possibilidade existia. E também existe essa discussão entre mata-mata e pontos corridos que está acontecendo nesse ano, principalmente ganhou muita força com o Grêmio, com os times, com a Federação Baiana, fazendo uma movimentação, um lobby político pela volta do mata-mata. Então, o CBF nós nunca confiamos. Então, pode ser que eles estejam realmente querendo assim forçar, porque vai ser será sem graça. Se for com essas duas alternativas, é bem possível que o Corinthians seja campeão sem entrar em campo.
Ah, então, mas esse horário meio contrafluxo de tudo. Sábado, 7:30 da noite. Você tá num. Sabe, você pensa em outras coisas na vida antes de ver um jogo de futebol.
Por isso que era pra comemorar no domingo mesmo.
Eu comemorei domingo mesmo. Pra mim, foi o jogo do título foi esse mesmo. E foi importante ganhar até pra acabar. A gente conversando com alguns amigos aqui, né? Até da rádio, falando. E não, empata tá bom, e se perder também vai cair só para 5 pontos e vai ser campeão se tivesse 5 pontos de vantagem. Concordo com tudo, mas tinha um valor simbólico mais forte ali, ganhar o jogo lá. Pra acabar
com contestações de arbitragem.
Né? Contestação, pra falar que não, é aquele momento do campeonato que o juiz erra pouco, mudava tudo.
E pra dar o troco do 4-1, né?
Exatamente, isso aí foi importante.
E pra também, pensando no ano que vem, pensando em jogos mais difíceis da Libertadores... Chegar fora de casa e não fazer um jogo tão horroroso como aquele contra o Guarani do Paraguai no Defensores del Chaco, né? Vitórias grandes fora de casa são sempre uma página a mais na vida do time importante, né?
E então, pensando no
e
time...
E aquele golaço do Luca foi uma coroação sensacional.
O êxtase.
Baile total mesmo.
Eu achei o gol do Love mais bonito, pra falar a verdade.
Não, foi, mas... Pelo momento
e tal, e pela plástica também da jogada, a troca de passes.
Pra cereja do gol.
Da terceiro conclusão do Luca, foi uma baita jogada, cara.
E pensando no time do ano que vem, o Corinthians já começa a conversar aí sobre renovação de contrato, né? O Ralf, cujo contrato vence no final desse ano, informa o ESPN.com.br, pode ter o contrato mudado 100% CLT, porque hoje em dia existe... essa coisa do contrato de imagem para o clube pagar menos imposto, né? Como o Corinthians tem devido muito em direitos de imagem, o contrato dele poderia mudar tudo para a CLT e aí não haveria esse problema. Muito importante o Ralf ficar. E o Renato Augusto já fala em ser valorizado, né? Indo para a seleção e sendo um dos destaques do Corinthians nessa campanha, é bem provável que ele tenha um aumento também. E hoje também, né, Pedro, foram sorteados os grupos do Campeonato Paulista, saíram premiação, outros detalhes, né, sobre o Campeonato Paulista de 2016.
A gente está no grupo D, junto do Rio Claro, Mogi Mirim, Red Bull e um quinto time indefinido, que é uma situação meio bizarra.
É uma boa notícia, né, porque se o Red Bull tá no grupo do Corinthians, quer dizer que a gente não vai jogar contra esse time, né, senão então, ótimo, sim. Ainda bem que é o nosso grupo.
Esse quinto time indefinido está a vaga está entre o Água Santa e o
time
Mirassol.
Do PCC, dizem.
Dizem.
Não fui eu que disse.
Não tenho como provar, não vou colocar a minha mão no fogo. Mas então, a federação diz que o Água Santa não tem um estádio de 10 mil. Eles estão reformando o estádio, eles têm até meia-noite para entregar um laudo.
Para terminar de montar o estádio. Tá aqui, 10 mil,
colocar
cara.
Colocar os últimos acertos.
Curioso essa implicância. Eles têm até hoje para entregar um laudo na federação comprovando que o estádio tem 10 mil de capacidade para eles poderem disputar o campeonato.
Exato. E a premiação do Campeonato Paulista somente pela participação, 1,2 milhão, né? De reais?
Essa é a premiação.
Pelo time estar na Série A.
Série A,
né?
Isso é que o time ganha por estar na Série A, que a federação agora vai ajudar os clubes a se manterem.
Se os times da Série B, da Série C e da Série D ganham também, mas muito menos, né?
Ganham menos, proporcionalmente ganham menos. Mas é interessante até.
É até
poderia ser mais igual só.
Poderia.
Claro, concordo, mas engraçado que o programa é o Timoneiro, mas a gente gosta de futebol de modo geral, né? Mas é só sair o Deu Nero da Federação Paulista que já existe o mínimo de preocupação com os times.
Mas acho que isso tem a ver com a crise, né? Com a água batendo, né?
Pode ter.
Porque o Reinaldo é filhote do...
Claro, mas o cara, esse aí especifica, o Fará também não era uma grande figura, muito longe disso, a gente sabe como era inimigo do futebol também, mas ele era muito menos, digamos, estúpido com torcedor, muito menos higienista com torcedor e muito mais, um pouquinho mais aberto à noção de que os outros times também são importantes, não só os quatro grandes e ricos times de São Paulo. É. Eu quero dizer isso porque nessa Série D teve um confronto muito legal de acompanhar entre São Caetano e Botafogo para ver quem ficava com uma vaga na Série C. E os dois jogos tiveram grandes públicos, acima de tudo porque a Federação Paulista subsidiou os ingressos dos jogos. Então teve 25 mil pessoas no jogo de Ribeirão Preto e teve umas 7, 8 mil no jogo de São Caetano, que já é muito.
Maior público nos últimos 10 anos.
E por quê? Porque baratearam os ingressos.
Teve ingressos de graça, como o jogo da Portuguesa também tem 10 mil ingressos de graça, não. Se trocava
a Portuguesa contra o Vila Nova também teve o mesmo subsídio e teve 17 mil no Carindé.
Maravilhoso, né?
Quer dizer, a Portuguesa joga na Série A contra o Flamengo não tem 17 mil, joga na Série C contra o Vila Nova tem 17 mil. Sim. É só você dar um pouquinho de valor, né, que a coisa fica mais legal.
E sobre a premiação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ganhar 10 milhões de reais, com um dinheiro considerável, por esse título que está por vir, pode acontecer no domingo, vamos ter que assistir a Figueirense Atlético Mineiro, 17 horas.
Não vou assistir. Não, eu tô de boa.
Nós somos campeão.
Acho que não vai esperar alguém postar o resultado.
Começar a ouvir fogos, falar, ganhamos.
Eu acho que não vai ter nenhum jogo que a gente vai comemorar mais do que já comemorou de
contra
domingo.
Contra o Atlético, então... sem dúvida não, né? Talvez contra o São Paulo, São mas Paulo... aí vai ter sido campeão também, provavelmente, né?
Podia guardar, empatar os próximos dois jogos. Podia, só pra ser campeão contra o São Paulo.
Esse negócio de você ser campeão fora do campo, né? Não estando jogando, é um troço meio estranho.
Muito,
né?
Até estranho.
É, bizarro.
Eu colaboro com o site dos amigos meus e tal, né? E ontem eu escrevi um texto sobre isso. E a ideia era mais ou menos essa. O que era pra ser um baita de um carnaval... Né? Uma explosão, uma baita festa. Meu, vai ser um bolinho na casa da tia véia, né? Porque um bolinho cantar aquele parabéns. Sim. Humilde e tal. Porque cada um vai estar num canto. O clube disse que tentou pegar. Abrir a arena pra fazer um evento pra comemorar o título no domingo, depois do jogo do Atlético. A PM vetou. Porque eles queriam levar banda, queriam levar de comida e tal pro pessoal.
PM tem que vetar o negócio disso.
Que novidade.
Isso porque dizem que é propriedade privada.
Imaginando, né? Não, eu fiquei imaginando o seguinte: acaba o jogo, 7 horas, né? E acaba no mesmo horário o jogo do Atlético, que pode, a gente pode comemorar o título, acaba na mesma hora de Palmeiras e Vasco. Meu, você acha que não vai ter milhares de loucos indo pra Paulista, pro Anhembi, pro boteco da esquina, enquanto os palmeirenses estão voltando de estádio? Ai. Não era melhor manter essa torcida?
Ia ser muito divertido.
Controlado?
Duas torcidas,
é, né? Ah, isso. Vamos todo mundo pro estádio, fica lá bonitinho, comemorando até 10 horas da noite, até meia-noite.
Enfim, o Corinthians...
A polícia interfere muito na programação da tabela.
Totalmente, totalmente. É, inclusive, incrível, a polícia inaceitável isso.
Na programação da cidade.
A mudança, né, dos jogos.
É sim, porque falando de futebol agora, né?
Se fosse parar pra pensar, podiam ter jogado o jogo do Palmeiras pro sábado.
Claro, sem sacanagem com o rival, mas
poderiam,
pô,
poderiam, porque de... a questão lógica, a importância, né, pro campeonato e tal. Mas aí já a Globo vetou, porque a Globo não ia ter jogo pra passar pro Rio no domingo.
E o Corinthians entra em campo, então,
enfim,
no...
muitas brigas de poderes e...
O Corinthians entra em campo às 19h30 do sábado, aí no meio da semana enfrenta o Vasco, por enquanto o jogo acontece na quarta-feira às 22 horas, talvez continue assim, né?
Vem, né?
No dia 18 na outra semana. Não sei se para ajudar o Vasco aí, já que o Corinthians é campeão, talvez esse jogo continue nesse dia. O Corinthians não poder contar com Elias, Renato Augusto, Gil e Cássio, né, convocados à seleção brasileira. A verdade é que o título é nosso, o hexacampeonato, se igualando a Flamengo, a São Paulo. Dos títulos desde 71, o maior campeão, né?
Flamengo não.
Flamengo é campeão.
Eu considero.
Mas a história não considera, que nem a história do Mundial.
A história da CBF, né?
Tem que considerar, o esporte foi campeão.
Não. E só para encerrar o primeiro bloco, então, falando de seleção brasileira, a seleção brasileira vai treinar no estádio do Corinthians e no CT do Corinthians antes de enfrentar a Argentina no dia 12, no Monumental de Núñez. O time vai, inclusive, dormir no CT, Dr. Joaquim Grava, e, portanto, usar a estrutura do Coringão.
Convocaram até o CT, né? Como disse o...
É verdade.
Só falta convocar a torcida.
Guilherme Pinheiro aí, que já chegou a participar do programa. Inclusive, falou isso na época da convocação, né? Foi até o CT, foi pra seleção dessa vez.
Aí. E é bom
o
Dunga ganhar uns joguinhos aí pra não encher o saco do Tite, mesmo. É. Classifica o Brasil pra essa Copa.
Porque
aí,
essa semana já começou a conversa.
É, né? O Dunga, a seleção ganha os próximos dois jogos.
Não, o Tite já tá, tem que golear.
Aí, vai a seleção brasileira.
5-0 na Argentina.
E vamos pro Parque São Jorge.
Respirar o ar misturado de eterna tua fé. Lá no Alto a Velha Penha, de Anchieta e Bandeirante, ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
Pedro Mos Pereira, o futsal do Coringão. Poderíamos ter saído melhor do primeiro jogo das semifinais da Liga Futsal?
O resultado poderia ter sido melhor. Empate 3-3 com a Orlândia. Uma pane, um apagão, como o Felipão fez ficar famoso. Final do primeiro do período e no começo do segundo período, o Corinthians ganhava de 2-0. Gols do Caio e do Cime, tomou uma virada. E aí o Cime buscou um empate ainda. Agora, o legal, os jogadores comentaram isso, inclusive o Caio e o Guita, que jogaram já em Orlândia, e o Cime também, que pelo menos uma vantagem do Corinthians, vantagem entre aspas, é que o jogo não será em Orlândia, que o estádio deles é bastante complicado de jogar lá, é um caldeirão mesmo. Não será em Uberaba, por causa da capacidade do estádio.
É, ele cita um campo neutro, acho que não é nem campo neutro, mais a favor do Corinthians do que do Orlândia, até pela torcida, né?
E a Uberaba, se alguém estiver nos ouvindo... peso aí nesse jogo do futsal, porque é na próxima segunda-feira, não, na outra segunda-feira ainda, mas sim, peso role no estádio.
O torcedor do Corinthians é grande, Uberaba.
Ah, com certeza.
E uma informação interessante você, que a nossa produção colheu sobre o futsal, é que o público do Corinthians no ginásio Vladimir Marques, durante, isso é só durante a Liga Futsal ou no ano inteiro? No ano inteiro,
não, foi nesse jogo. Nesse jogo. Esse jogo, sim, teve público maior.
Foi superior a
50 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A.
Que é impressionante, né?
Já teve o quê? 7 mil e poucos pagantes por presentes, aí? Né? Porque era só 1 quilo de alimento, sim, a entrada. Mas foi mais de 7 mil pessoas, né? E cabiam, porque nesse jogo com a Orlândia.
A capacidade eles divulgam como 7 mil mesmo. Eu acho que cabe uns 10 mil ali.
Cabe, mas... 10 mil, mas isso também no nosso jeito de ver a vida, né? Vamos dizer assim.
Tem muita gente que entra lá também sem pegar ingresso quando são esses jogos. Por exemplo, sócio do clube que tá lá e tal, não sei o que, o cara entra pra assistir os jogos. Eu já assisti vários jogos lá, tipo, porque eu tava no clube, ia começar o jogo tal, e eu entrei sem trocar ingresso nem nada. Assim como também tem cambista que pega ingresso
pro futsal também?
Tem, cara. Já teve jogo lá na Liga do ano passado, se não me engano, ano retrasado. Tinha cara vendendo a R$40 o ingresso, que era trocado por alimento. Meu, absurdo. E teve cambista tomando tapa lá. O pessoal tomando ingresso deles e distribuindo pro pessoal que tava passando.
Pensava que era tipo assim, 1 quilo de feijão pra pegar o normal. O cambista vai lá, não, 3 quilos de feijão na minha mão aqui.
Já era mais. E doava os 3 quilos. Aí até vai, né?
Teve uma promoção uma vez a Nestlé no brasileiro,
sim,
né?
Que era lata de Nescau.
Aí como é a Nestlé, dane-se, né? Então ninguém pensa, né? Não vai dobra lugar nenhum.
Nossa, era bem várzea também. Mas
era bizarro.
Nossa, uma zona do caralho. Esse lugar nada a ver que
foi no ano que a gente caiu, não foi?
Não,
foi um ano anterior?
Acho que foi mais de um ano.
2004 ou 2005.
2005, isso. Quando foi quando você campeão, tinha isso daí. Foi 2005, 2006, por aí, uns dois anos.
Pois é, saudades. No Campeonato Paulista Sub-20, vencemos o São Paulo mais uma vez, de novo.
Freguesia em todas as categorias, é impressionante isso. Como eles tremem quando enfrentam o Corinthians mesmo. Até no CT dos caras, devia ter nenhum corintiano lá. Aliás, devem ter deixado entrar nenhum corintiano lá. Só a família, talvez, nem isso.
Matheus Pereira.
O Corinthians se reforçou, né? É curioso, inclusive, o Corinthians vai enfrentar o Flamenguinho de Guarulhos. Aliás, absurdo, os jogos serão no São José dos Campos, ao invés de ser no Ninho do Corvo e no Parque São Jorge, será no São José dos Campos. Serão em São José dos Campos, não faz o menor sentido. Pra quem mora aqui na capital e adjacências, não tem como ir no jogo. E o Corinthians, ele terminou a primeira fase atrás do Flamenguinho de Guarulhos no mesmo grupo, só que como somam-se os pontos da segunda fase, o Corinthians passou todo mundo que tá na outra semifinal é Red Bull e Santos. O Corinthians passou todos. Se o Corinthians ganhar os dois jogos, a final será em casa.
Esperando... E o Corinthians perdeu pro Flamenguinho, acho que dois jogos na primeira.
Não, perdeu os dois jogos, né? Foi então.
O
O Corinthians não terminou. Tanto que desceram alguns jogadores que estavam como profissional. O Matheus Pereira, o Gabriel Vasconcelos, o Marcial, desceram.
Inclusive, todos. O Gabriel fez acho que 2 ou 3 gols no jogo de ida contra o São Paulo.
Na ida ele fez 2 gols.
Fez 2 gols.
E agora na volta o Matheus Pereira fez o gol. Logo no começo do jogo, acabou. Nem teve graça, na verdade, o jogo.
Agora enfrentamos então o Flamengo de Guarulhos.
Se vencermos, pegamos Red Bull ou Santos na final.
Pra alegria geral, olha só, o Corinthians não tem mais contrato nem com o Anderson Silva, nem com o Cigano também. Se encerrou o contrato com os dois lutadores de MMA do Corinthians.
Quem é Cigano?
É o cara que foi campeão do UFC.
Os porradeiros do Timão aí.
Exatamente.
Terceirizados, não, né? Porque não são do Corinthians, na verdade.
Terceirizados. Exatamente.
Mas eu posso fazer uma observação rápida
sobre claro.
Isso? A parceria com o Anderson Silva foi muito bacana pro clube, assim, porque foi a única parceria de marketing que o clube não perdeu dinheiro. Assim, por contratar um figurão. Porque a academia do clube que tem hoje, que é uma puta academia bacana, equipamento de ponta, foi o Anderson Silva que montou ali no clube.
Deixou um legado.
Foi o patrocínio dele, então deixou um legado. Sim. Então isso foi legal. Não foi aquele negócio veio, explorou e virou as costas e foi embora. Sim, deixou mais do que tirou do clube, entendeu?
O propósito deveria ser esse, na verdade, né?
É que é uma coisa deveria ser o objetivo de todos os acordos, né?
Então, é uma coisa tão anormal isso acontecer que a gente tem nosso destaca, né?
Sim, sim. O resto são os lutadores das torcidas organizadas agora.
Pois é.
Que eles se apresentam com o Coringão.
Que eles possam usar a estrutura agora.
Aí, vamos incentivar a LPB aí, né? A Luta Popular Brasileira.
Isso. Seria um sucesso, com certeza.
O MMA de torcida organizada.
Com certeza, vai ser um sucesso. E, Leandro, aproveitando a sua presença aqui, a gente sempre fala do Neco, mas gostaria que você falasse um pouco da última reunião e da próxima reunião, que vai ter uma temática especial, né, do Neco?
A gente está trabalhando agora em cima do evento do dia 23/11, que nós vamos fazer às 19h30. Vai ser no Teatro do Clube, do Parque São Jorge. E vai ser um evento especial sobre a questão do negro no futebol, na sociedade e dentro do próprio Corinthians, né? Então, a expectativa nossa é que a gente consiga fazer um evento bem abrangente, abordando temas importantes para a questão racial, né? Como desde o papel do negro na sociedade, como ele foi se desenvolvendo na época após a escravidão e tal, a participação do negro na fundação do Corinthians e ao longo dos 105 anos de história do clube, né, como começou, quem foram os primeiros jogadores negros, os problemas que o Corinthians teve, a questão da camisa preta, que o Corinthians começou a usar o preto em protesto pela proibição da Liga Paulista de um jogador negro que o Corinthians tinha, e foi proibido de ser inscrito no torneio, então o Corinthians entrou em campo com...
Poxa, bacana isso aí.
Entrou em campo com a camisa preta em forma de protesto, apesar de não ter sido o primeiro time de São Paulo a ter negros no time, porque a Ponte Preta foi o primeiro, porque ela foi no grupo dos fundadores tinha negros, e no primeiro time que entrou em campo pela primeira vez já tinha jogador negro.
É de um, por sinal, na Ponte.
É que tem um que eles consideram porque é o que tem documentação, então historicamente é o que vale, né? Diz que no Rio de Janeiro outros clubes, acho que era o Madureira, o Olaria também, tiveram o Bangu.
Bangu, com certeza.
É, o Vasco antes
o pessoal
também,
considera,
né?
O Vasco, mas o Vasco foi ter jogador negro no time mesmo, tipo 10, 20 anos depois.
É que o Vasco também
só que a diferença é que o Vasco teve um papel na luta dos negros. Por quê? Porque eles bateram de frente e falaram, nós vamos colocar negro sim em campo. Quebraram o pau com os clubes, né? Com o Fluminense, com o Flamengo, que não tava começando o Botafogo, que era o começo do... que era a elite carioca do futebol na época. Então eles protestaram, escreveram um documento, tal, não sei o que, redigiram um manifesto. Então por isso que o Vasco é considerado como o primeiro clube a lutar pelo direito dos negros no Brasil. Mas não foi o primeiro a tê-los, porque o Corinthians teve negros no time antes do Vasco, inclusive.
O Vasco surge... O futebol do Vasco surge muito depois.
É, exatamente.
Se eu não me engano, 22 que começa o futebol.
Exato.
Do Vasco.
Até por isso, o Vasco existia desde o século XIX na regata.
Isso.
E era um clube de portugueses.
E esse manifesto deles já é de, acho que é de 24.
Dos anos 20.
São dois anos depois do...
Se eu não me engano, o Vasco, ele que estava na segunda divisão em 22, sobe e ganha.
É quando ele quer entrar na liga principal. Isso, e aí ele vai pro pau e entra na liga e logo depois já é campeão mesmo. E o Bangu já estava lá, só que o Bangu não jogava na liga principal, na liga dos clubes mais ricos e burgueses, jogava na liga suburbana, cujo primeiro presidente já era um negro, porque a liga suburbana não era só de negros, era só simplesmente o que não era a Zona Sul, né?
É.
Quer dizer, a maioria do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro de verdade, né?
E, bom, tem toda essa questão assim, e eu queria perguntar, né, vocês que fazem esses trabalhos de pesquisa e aprofundamento aí dessa área do clube, quais são as primeiras participações do do negro na história do Corinthians. Eu vi que no livro, por exemplo, do Maurício Sabará sobre o Amílcar, tem uma foto de 1913, antes do primeiro título, de um jogador chamado Davi.
Isso, aparece ali. Esse é considerado o primeiro negro a vestir a camisa do Corinthians. Mas dizem que ele nunca chegou a jogar pelo primeiro quadro do time, né? Ele jogava pelo segundo quadro, porque naquela época esse negócio de quadro era meio que por idade, né? Era time principal, o segundo quadro era tipo sub-20 e o sub-17. O negócio não é exatamente essas datas, mas era alguma coisa que funcionava assim. E nos torneios oficiais, ele jogava no Corinthians quando eram jogos fora de torneio, ou então no ano que o Corinthians não entrou na liga, que foi em 1915, né? 15. E aí ele jogava pelo time. Dizem que era um jogador habilidoso, que era um bom jogador, mas que o Corinthians não conseguia colocar ele em campo por causa das restrições dos outros times, né? Do Paulistano, do São Paulo da Floresta e os times que jogavam contra a gente na época. Tem um relato que eu ouvi, mas não tem documentação histórica, isso, que ele chegou a jogar contra a Ponte Preta numa excursão que o Corinthians fez. Excursão, né? Na época ele chamava excursão pra Campinas.
Era uma excursão mesmo.
É porque tem uma história da primeira invasão corintiana em 1930 também, que a gente fala esse negócio de excursão, que foram 8 mil pessoas, e o pessoal não tem dimensão do que era isso na época, né? Mas voltando ao assunto, e esse foi o primeiro cara. Depois teve outros dois jogadores negros que também faziam parte, treinavam com o time, participavam das decisões, que naquela época era um negócio muito louco. A gente está estudando agora as atas das primeiras reuniões de diretoria, de conselho, entre aspas, tal, do Corinthians, né? Os primeiros estatutos que existem ainda, o primeirão mesmo se perdeu, de 1903, 1915. E naquela época já rolava uma democracia corintiana, que era um negócio muito louco. Por exemplo, o capitão do time era escolhido por voto direto de todos os jogadores da equipe. E esse capitão era papel do capitão participar de todas as reuniões de diretoria do clube. E opinar, e participar, e decidir o que ia ser feito e tal. Inclusive nas atas tem negócio os jogadores têm que pagar a mensalidade do clube. Porque naquela época os caras pagavam para jogar, eles não recebiam como é hoje, né? Então é muito legal ver nessa época, porque já no ethos, né, no nascimento do Corinthians, da política do clube corintiano, já tinha duas preocupações básicas. Uma era o clube não fechar as portas por falta de dinheiro, que era uma ameaça constante na época, e outra que era essa questão do jogador, dos atletas do time, terem participação política. Isso ao longo do tempo foi se perdendo.
Autogestão.
Era uma questão bem anarquista mesmo.
Quando passou a se profissionalizar, né?
Aí depois, nos anos 30, nos anos 40, que começou a profissionalização e tal, acho que 33 foi o primeiro ano. Então, foi o ano que o Corinthians
Brasil
foi ridículo.
33 anos. O Corinthians era um dos clubes que mais queria profissionalização, e no ano que começa não deu certo. Os jogadores,
inclusive,
a maioria
do jogador... Schürrle foi expulso do clube.
Na revolta, queimaram, destruíram a sede.
Disso, porque o clube tomou goleada de todo mundo e aí os caras pegaram, mesmo ele tendo feito tudo que fez pelo clube, construiu a Fazendinha, o Parque São Jorge e tal, os caras botaram ele pra correr porque parou de funcionar, o Corinthians é assim, né?
E então, dia 23, segunda-feira,
de novembro, uma segunda-feira, 7:30 da noite. Nós vamos ter a participação, a gente já tem confirmado algumas pessoas e outros ainda a gente tá confirmando por questão de agenda do pessoal, mas um que a gente vai ter com certeza é o professor Juarez, da Unesp de Bauru, que é um cara sensacional, que foi notícia há pouco tempo atrás por um episódio bem negativo, que fizeram pichações racistas contra ele nos banheiros da própria universidade. E ele é um cara corintianíssimo, acompanha o time, apaixonado tal, e super entendedor, né, da comunicação, do futebol, da questão do negro e tal. Então vai ser uma pessoa bacana que a gente vai ter no evento. A gente está conversando com o Vladimir, com o Zé Maria também, que o Vladimir, antes mesmo da democracia, já era um militante da causa negra, é um cara que tem muito a acrescentar a esse debate.
Zé Maria, que participou do programa, né, nesse ano.
E ele tá. Só que ele tá. Parece que ele tem um compromisso, que ele tá vendo se vai se confirmar, e ele deve confirmar na semana que vem a presença dele. E fora, né, a gente vai ter participação de movimentos negros, né, o Edu Cafra a gente convidou, a gente procurou também a Secretaria Municipal, né, da questão racial e tal também, para entrar, para o evento entrar no calendário da prefeitura e ser divulgado em todos os coletivos negros tal, que se interessarem e tal, né, por entender. Eu acho que vai ser interessante discutir o papel do negro na política do clube também, porque
sempre, né?
Apesar da massa corintiana ter muitos negros, dentro do clube você não vê essa participação.
Não vê, até hoje, né?
No conselho,
ainda que o próximo presidente do Corinthians possa ser um negro, que é o André.
André, né? Negão.
Na hierarquia dos diretores corintianos, ele pode ser o próximo, né?
É. É uma questão também polêmica a ser também, discutida, bastante, que é legal, né? De levantar isso, porque, por exemplo, a gente também tem a frente de estudo das mulheres, né? Elas estão fazendo um levantamento para conhecer e tal, porque muito pouca informação se tem sobre a participação da mulher no Corinthians.
É, tem uma pesquisa aqui que estamos fazendo.
Isso, então,
eu não entendi qual que é. Se é uma pesquisa de em relação, vamos dizer assim, mais de coisa de em relação ao mercado, ou se é uma coisa em relação não, mais à história?
É para conhecer mesmo como é a vida da mulher corintiana dentro do Corinthians.
Quando já teve uma presidenta, né?
Oi?
Já, então, Marlene Matheus.
Você,
né,
falou essa questão do André Negão, e é uma coisa que a gente discute com as meninas sobre essa questão também da Marlene Matheus, né? A Marlene Matheus é um símbolo válido para o movimento feminista enquanto presidente do Corinthians?
Ela era a rainha da Inglaterra.
Porque, ali, querendo, né, ou não, ela foi uma mulher manipulada por um homem que foi colocada lá para ser laranja do cara porque ele não podia ser eleito.
Completamente.
Ela chega a ser a Margaret Thatcher do Corinthians também, né?
Exatamente. Entendeu? E na questão do André Negão, será que cabe o mesmo papel? É, né? Vale a
também,
reflexão.
Também.
Vale
não,
a
não reflexão. É o marido dele, o André Sanches, né? Mas enfim.
Ah, sem contar que o próprio nome, né? André Negão, só por ser negro já tem um apelido totalmente.
É,
dizer,
é o único, né? É o único negro
é,
que ele,
é o Negão, sabe?
Exato.
Até tem alguns negros no conselho do clube, mas você pegar 300 caras do conselho, sei lá, acho que não tem 50 negros. E se você pegar essa proporção dentro da torcida,
a torcida é muito maior.
De representatividade, né? Ah, não, se a gente pegar isso dentro da torcida, é condizente, né, cara?
Sim, parabéns pela
representatividade, né?
Parabéns pela iniciativa, Leandro. Dia 23 com o convite para todos os ouvintes, então. Já que nós somos praticamente, ou somos, hexacampeões brasileiros, vamos lembrar dos outros 5 títulos do Coringão, então, no retrato em preto e branco?
Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tomar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte pelo meio. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espaca, Ciruriru lá, Ciruriru ali. Cavou pelo gol.
Tupã bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Senhoras e senhores, não sei se vocês se atentaram a isso, mas nas últimas 3 vezes que o Corinthians foi campeão brasileiro, nenhuma delas o Corinthians venceu o jogo do título. Foi o 0-0 com o Palmeiras em 2011, o 3-2 pro Goiás em 2005 e o 0-0 com o Atlético Mineiro em 99.
Sim, eu me atentei a isso e queria saber, primeiro, a gente vai de trás para frente ou de frente para trás?
Vocês mandam, vamos para 90 então?
Vamos para 90.
Porque, bom...
Que foi o mais emocionante de todos,
então,
possivelmente.
Desses 6 campeonatos, né? Queima a gente na fogueira se não sair os 6 campeonatos esse ano. Mas vamos com
estamos contando. Queime os jogadores.
6 aí, né?
A gente vai queimar eles.
A gente é as bruxas, as do Corinthians. A gente vira as bruxas. Agora, o de 90, esse sim foi o grande gol de título mesmo. Sim. O gol do título, assim, que é aquele que simboliza, é aquele que causa o momento mais épico de todos, sim, mesmo. Que é o do Tupanzinho contra o São Paulo, que é um golaço, por sinal, um golaço dentro do futebol guerreiro que era aquele time.
E o jogo,
né,
foi 1-0, assim, né?
Sim, 1-0, final, né?
Pai, como foram vários jogos naquele campeonato.
Corinthians brasileiro.
E o Pedro selecionou um áudio daquele gol do Tupanzinho, do segundo jogo da final, para que a gente possa ouvir aqui. Vamos ouvir, então, essa emocionante narração.
Mar Santos.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, pelo meio. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espaca, Ciruriru lá, Ciruriru ali. Cavou pelo gol. Que
Thank you.
aí o gol do Tupanzinho, nesse que foi o mais emocionante dos títulos brasileiros do Corinthians, e em seguida vem 98, que também foi bastante emocionante.
Foi,
né?
Muito, mas ainda sobre 90, me arrisco a dizer que ainda nessa fase ali, que durou uns 40, metade dos 100 anos e poucos do Corinthians, teve uns 40, 50 anos ali que talvez, assim, por tudo que eu conheço, né, foi meio que o auge da torcida em termos de loucura, insanidade. Mesmo, de insanidade. O que foi o Morumbi esse dia aí? Eu devo...
Porque foi um título muito na raça, né, cara? Ninguém acreditava que o Corinthians ia chegar nem nas finais e tal, né, cara?
Foi uma superação.
Hoje é impensável, pra quem nasceu nos anos 90, que já tem muita gente que nasceu nos anos 90,
hoje é
pra gente
é bizarro
conviver com pessoas que nasceram nos anos 90.
Você é esquisito. Como o Pedro, por exemplo.
Então, é uma exceção na minha vida.
Eu acho muito estranho isso também, né?
Mas você deve ter nascido em que ano? 91 já tá lá atrás.
Eu estava como feto nesse jogo. Por
já era um feto.
Já era um feto jogo, no Morumbi. Eu estava nesse jogo no Morumbi como feto.
Mas hoje é muito impensável pra você imaginar.
O futebol não permite um time como aquele ganhar um campeonato ou chegar longe. Isso é impossível.
Pontos corridos é impossível. E hoje, com a diferença financeira também...
E mesmo se fizesse a pontuação assim, no time que... O jogo hoje proíbe, assim, o estilo de jogo.
O Corinthians terminou com 23 gols.
Proíbe o estilo de jogo.
23 gols em 25 jogos, o Corinthians terminou naquele ano.
Como é que você explica para um moleque de 15 anos, 20 anos, hoje, que o torcedor do Corinthians chegou no traje do São Paulo, tomou conta, o São Paulo era 5% lá. O que você dá de 10% pro visitante hoje, o torcedor do Corinthians fez isso
hoje,
por, né? Acima de qualquer lei e acordo.
Eu já vi uma foto que tem naquele livro lá, Paixão e Glória, né? Que é a primeira foto do livro, assim, é desse jogo. Que você põe o dedo assim, abre o livro e põe o dedo um pouquinho assim pra dentro do livro, você cobre a torcida de São Paulo. e parece que na foto inteira tá só a torcida do Corinthians.
Mas é difícil.
E você mostra
mesmo,
pra alguém, ó, cadê a torcida de São Paulo?
É difícil achar a torcida de São Paulo mesmo nessa foto.
Em geral é difícil, né? Em 98, o time do Corinthians era um time muito melhor, um time muito mais técnico, mas foi emocionante também. A gente tomou 2-0 na ida em BH, empatou. Aí vence o segundo
empatou
jogo.
De novo, 1-1 segundo jogo.
O primeiro jogo empata 1-1, né, e vence o terceiro por 2-0.
E com o Dinei, que atuação do Dinei nessa final?
O Cruzeiro, assim, era um time temido, assim. Eu me lembro que
Miller,
eu tinha muito
Fábio
medo
Júnior,
do Cruzeiro.
Né? Fábio Júnior jogava muito.
E
né?
Lá, o Corinthians não tinha ganho o primeiro brasileiro, mas a gente nunca foi um time com muita moral, assim, nessas decisões de campeonato nacional, né? A gente sempre fica... Porra, se ganhar vai ser uma coisa de outro mundo,
e
né?
O Cruzeiro
vai ser...
chegou como nós chegamos em 90, os trancos e barrancos.
Sim,
foi o sétimo colocado na fase inicial.
Mas era um time muito mais técnico
tinha
também.
Tinha grandes times do Brasil nessa época. O Cruzeiro era muito bom.
E você chegando no mata-mata, tem um momento ali, tipo, é um mês ali que você acerta um time jogando muito.
A escalação do...
O time do Cruzeiro era bom, sim.
A escalação do Cruzeiro. Né? Dida, Gustavo, que eu não tenho ideia quem seja, mas depois entra Alex Alves, o atacante. Marcelo Dian, João Carlos, que infelizmente foi pro Corinthians depois. E Gilberto. Valdir, depois entra Marcelo Ramos, olha o banco deles, Alex Alves e Marcelo Ramos. Ricardinho, Djair e Valdo, Miller e Fábio Júnior, técnico
Gustavo
vice
do
de
Guarani,
novo, Levir Coupe.
Foi do Guarani.
Gustavo do Guarani, agora sim, não sei quem
também,
é.
Mas do Guarani, quando o Guarani era aqueles times excelentes também. Né?
Mas aí o Corinthians faz 1-0 com o Edilson aos 25. Aos 25 do segundo tempo e depois aos 36 com o Marcelinho, então não foi fácil.
De peixinho.
99 perdemos a ida, vencemos o segundo.
Fez um gol em cada jogo. Como ele fazia gol em final?
Muito, né? Impressionante.
Como ele fazia gol em final. Participou de um gol nessa final.
O Dinei de todos. Aí ele se consagrou de vez como o Gavião da Fiel.
E aí, 99, 2005, 2011, então nada de vitórias, né? O 0-0 com o Atlético Mineiro em 99.
Esse 0-0 tem a história do Pita e da Globo, que é bizarra, porque o jogo, como no 98, tava marcado para as 4 da tarde. Muita gente faltou no trabalho naquele dia.
No dia do jogo não se sabia que horário
e
ele ia acontecer.
Resolveu um dia mudar o horário pro jogo para as 9h45.
Uma briga absurda, assim.
É verdade,
coisas da... Não se sabia porque a PM queria uma coisa, mas era Natal, aí tinha isso, tinha trânsito, tinha não sei o que lá. Tinha um monte de interesse tosco que era verdadeiro, mas como é que você não resolve isso com antecedência, né? E aí eu lembro que a gente saiu de casa para jogar bola de manhã, já tinha acabado o ano letivo, a gente era muito pequeno, acabou a escola e tal. A gente foi jogar futebol, a gente tinha os ingressos pra final, nosso pai ia levar a gente. A gente falou, já jogar bola ali. Como a gente não sabia se o jogo ia ser às 4 ou às 10,
plantão.
A gente ficou, a gente joga até às 11. Quando der 11 horas, a gente volta pra casa pra saber se confirmou o horário do jogo e já se arruma se tinha que sair. Eu lembro disso.
Dizem que o Pita caiu, rodou, saiu, deixou a prefeitura de anti-escândalos porque a Globo. Não, porque a Globo não gostou, né?
Eu lembro que meu pai tinha combinado com o chefe dele de sair mais cedo pra ver o jogo, né? Não, né? E tinha uma amizade e tal. Aí meu pai me ligou, falou, jogo. Jogo que horas que eu jogo? Ah, é 9h40, pai. Ah, puta, ficar aqui até 6 horas.
E essa final aí te tava mais confiante do que Cruzeiro, mas foi mais tenso, né? O último jogo. Nossa senhora.
0x0, um gol do Atlético dava o título. 2005, a gente comentou no programa passado, o Corinthians podia acabar com. Ficar acima da diferença de pontos. Que da margem dos jogos que voltaram, por causa do Sveiter, enfim, dos jogos manchados pelas arbitragens do Edilson. Mas é que... Perdeu e aí a diferença foi de apenas 3 pontos.
Mas... É uma questão curiosa que se o Corinthians precisasse realmente empatar aquele jogo ou ganhar, no final não teria sido como foi, com o Goiás virando o jogo em 10 minutos. Porque o Corinthians estava ali já comemorando o título em campo.
Tava, mas era uma coisa que, por todo esse peso extra-campo...
Era uma coisa de honra.
Ganha essa porra, o time é melhor.
Pra ninguém falar nada.
Queira ou não, o título de 2005, tudo, sendo sincero, ele é o menos saboroso de todos, porque aquele Corinthians de MSI...
Não só pela arbitragem,
não só
né?
pela por questão de STJD, caso Edilson, mas aquele Corinthians MSI do Alib era uma coisa, assim, que era uma podridão institucional mesmo. Fez mal pra instituição, né? Todo que foi parar na Série B.
Esse foi um dos títulos que eu menos comemorei.
E a atitude desse jogo com o Goiás, 2x1, ganhando a favor, o Serra Dourado, a torcida invadiu o estádio. Rebenta os caras!
Que custa? A torcida rachou do Serra Dourado no meio, né? O time que não tinha vergonha na cara. Exato. É um vagabundo mesmo.
Souza Caveirão.
Bom, continua aí, Lucas, senão...
Será que você
já citou? Já tava falando do Roger batendo pênalti contra o Figueirense, aqueles malditos.
O Souza Caveirão.
Carlos Alberto depois, as...
Souza Caveirão empatou aquele jogo aos 24 minutos do segundo tempo.
Impedido,
e Romerito,
por sinal, mas beleza.
Isso ninguém fala. O Romerito virou aos 39.
É aquele título do sabor não foi exatamente.
Não foi o ideal, exatamente.
E aí, em 2011, foi 0x0, mas foi um jogo especial. Foi contra o rival Palmeiras, o dia da morte do Sócrates.
Foi pesado, foi 0x0, mas foi um negócio assim, marcante mesmo.
Teve o chute no vácuo do Jorge Henrique no fim.
Esse chute no vácuo.
Foi mais saboroso, né?
E o fato de ter morrido o Sócrates aqui, a gente até faz o programa do lado.
Estúdio com o nome dele.
Um estúdio, o nome dele, e aqui a capa da Folha de São Paulo da segunda-feira. Capa dupla no caderno de esportes com o William na torcida e o Sócrates numa foto antiga.
É, a homenagem, o estádio inteiro com o braço levantado antes do jogo no Pacaembu, foi muito bonito também.
Sim, né? Posso contar a história dessa homenagem?
Claro, deve, né?
Claro.
Eu fui envolvido nela. Foi, a gente tava, acordei de manhã, a primeira coisa que eu vi na vida foi, né, eu acordei, fui pro banheiro, catei o meu celular e vi a notícia da morte do Sócrates, né, que ele já tava internado e tal, e eu vi que ele tinha falecido. E pra mim o Sócrates é um deus dos deuses, assim, eu sou muito fã do cara e tal. E eu fiquei super mal, cara, eu chorei pra caramba de manhã antes de ir pro estádio, tá ligado? Aí eu fui pro estádio, a gente tinha combinado de fazer um churrasco lá perto da FAAP ali, nos arredores do Pacaembu. E todo mundo que chegava chorando, tal, não sei o quê. Aí o Júlio, que é um amigo meu, que de muitos anos já, tem mais idade que a gente e tal, e é um cara ser corintiano doente, ele postou no Twitter: eu acho que o estádio inteiro deveria levantar o punho direito em homenagem ao Sócrates na hora que começar, a hora que tocar o hino, não lembro o que que era, a hora que fosse começar o jogo.
Era antes do início, era no hino, né?
Cara, eu falei, meu, a gente é obrigado a fazer isso, né? Eu pensei comigo. E aí eu catei o meu Twitter e saí mandando pra... todo que era celebridade, conhecido, ex-jogador corintiano, que eu sabia que tinha conta no, nas redes sociais, e mandei pro cara que fazia o site do Corinthians e tal. E aí eu saí mandando pra todo mundo. Meu, passou 5 minutos, cara. Meu, o Facebook inteiro, o Twitter inteiro tava falando, meu, todo mundo levanta o braço, todo mundo levanta o braço. E aí a hora que chegou no estádio, eu já tava... tinha tomado vários aditivos, né, pra acompanhar o jogo e tal. E aí eu começou, tipo, rolou um minuto de silêncio e eu vi o estádio inteiro levantando o braço, cara. Mano, eu quase tive um troço do coração, assim, e eu vi os jogadores, falei, caraca, chegou no jogador mesmo o negócio. Como é?
Chegou.
Como é poderosa. Sim, sim.
Pra você ter uma ideia,
Bela história.
A foto do time posada desse título não é desse jogo Palmeiras, porque não teve foto do jogo Palmeiras do time posada. Esse é o único foto do jogo de título que eu conheço na história do futebol que não tem
poster,
não,
né?
Tem a foto do time decisivo junto. A foto é essa, do punho erguido. E a foto pôster é a do jogo Figueirense, que o Lerson fez aquele gol de cabeça de 1-0, que quase foi o gol do título, se não fosse um franguinho do Diego Cavalieri lá no outro jogo entre Vasco e Fluminense.
Exatamente.
Mas foi um, esse foi um título emocionante mesmo. Até porque foi rodada por rodada sempre.
E aquela coisa, né? Todo mundo da expectativa de ganhar, não ganhou, mas todo mundo respeitava aquele time, né? É. Não é aquele 2005, todo mundo ficou puto, né?
Sim. Exato. Uma questão histórica desse outra questão histórica desse jogo é que pelo menos mais um resultado assim positivo contra o Palmeiras, né?
Sim.
De tantas decepções que nós temos contra ele, essa aí quebrou um pouco.
Exato. Um time que viria a ser campeão da Libertadores no ano seguinte, que aconteça a mesma coisa agora, tem algumas coincidências, né? Eliminação na Libertadores meio vexatória no início do ano, que seja igual agora, e que o jogo com o Atlético fique lembrado, então, né? Como o jogo do título desse ano, já que nesse fim de semana podemos vencer o Coritiba no sábado, o Atlético não vencer o Figueirense no domingo.
E a gente vai ser campeão lá de ressaca dominical, dormindo no sofá.
Exatamente.
Vem, acorda a gente.
Mas no domingo anterior teve festa, né, Gabi? E é isso aí.
Teve muita festa.
Vai ter um lixo por causa disso.
Vai ter festa até o final do ano.
Vai ter. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas Timoneiro.
Faça a sua festa.
Faremos a festa.
Faremos juntos.
Faremos. Boa noite, Sema.
Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os centralinos aí, o pessoal da mesa. E vai, Corinthians. É hexa, porra.
Boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas. Boa noite, timoneiros, centralinos. E obrigado, Corinthians. Sábado tamo lá, brindando esse hexa aí.
Timoneiros, pé quente.
Como a Libertadores. Quem sabe o Tite faz outro ciclo lá 2011, 2012.
Que aí esperamos.
Não precisa mais de mais nada mesmo, futebol.
Na Libertadores, pegar o Boca pra também, como o Atlético, também pra compensar aquela roubalheira de 2013. Aliás, o Boca roubou ontem de novo, né?
A gente tem que ganhar um jogo com a Maria já pitando.
Não, isso aí...
Mas ele vai se aposentar, né?
Mas aí, foi ele que ganhou, João, não foi o Boca.
Boa noite, Leandro. Muito obrigado pela sua presença e volte sempre.
Cara, eu que agradeço o espaço, a consideração pelo convite de vocês aí. Sempre que precisar, pode chamar que a gente tá aí. Gostei da participação, gente boa, pessoal aqui. Recomendarei para todos, porque
boa,
eu achei
faça
bem,
isso
bem bacana.
Obrigado, e aí a homenagem de Leandro e a mim, então, com seu coração corintiano, o hino do Coringão, hexa, para encerrar o programa. Um abraço.
Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és o Brasil, o clube mais brasileiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vim. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.